Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
E nesta edição temos novamente o nosso colega João Gonçalves, porque hoje é segunda-feira, João, e a bola continua parada.
A bola continua parada, mas está prestes a rodar, não é? O campeonato da Alemanha tem o seu início marcado para sábado. Mas, de qualquer maneira, antes de entrarmos disso, pois, portanto, é bom sinal estar a falar consigo, quer dizer que o Jorge e eu estamos, felizmente, ainda bem, e espero que essa situação esteja, ou seja, extensiva, neste caso, a todos os ouvintes da WJFM, depois de um dia muito complicado, o dia de ontem, porque a mãe tem um papel tão importante e tão preponderante na família portuguesa, e ontem muitos de nós, eu sou um deles, não é? Aqueles que têm as mães em lares, ou no meu caso é num lar, há muitas pessoas que têm as mães nos lares da terceira idade, e foi impossível ontem estarmos em contato direto com as nossas mães, não é? Dar um abraço e um grande beijo e agradecer tudo o que têm feito por nós, e realmente isso é uma situação, embora seja triste para nós, acho eu que é muitíssimo mais ainda para elas, que têm, em muitos casos, alguma dificuldade em compreender o que está a passar e porque é que, efetivamente, não é possível uma mãe dar um beijo e um abraço a um filho ou uma filha. Mas, enfim, é a nova realidade que nós esperamos seja temporária e que em 2021 já não seja assim e já possamos estar todos juntos a celebrar este dia tão importante na vida de todos nós, que foi o Dia das Mães.
É verdade. Um telefonema não substitui de modo algum a visita presencial e aquele abraço que não seja virtual. Mas pronto, exatamente. É isto. É uma realidade nova que estamos a aprender e a atravessar e, como disse o João, bem, espero bem que no próximo ano todas as mães possam ter aquele calor humano que bem merecem.
Ora bem, aqui em Massachusetts as coisas estão a melhorar um bocadinho, não é? Embora o número de óbitos esteja a bater na casa dos 5 mil e o número de pessoas infectadas esteja aproximado dos 80 mil, o certo é que, efetivamente, algumas coisas já estão a começar a recuperar. Portanto, a economia vai ser, suponho eu, que o governador de hoje, ou 8 dias, vai ter mais uma declaração a fazer à população do estado de Massachusetts e, à semelhança daquilo que aconteceu em Rhode Island, sabe que vai anunciar a abertura gradual de algumas atividades. Todos nós precisamos, efetivamente, de tentar recuperar um bocadinho da normalidade. No que se refere ao desporto, portanto, o futebol, como eu já disse, deverá regressar na Alemanha já neste próximo sábado, é a primeira jornada da chamada retomada, isto numa altura em que continuam a surgir casos positivos em clubes de Espanha, de Inglaterra e de Portugal, que foram os clubes que já começaram a treinar mais afincadamente, e o certo é que aparentemente a situação, mesmo com estes números de jogadores infectados, ou a revelação destes jogadores que estão infectados, a situação é que os campeonatos vão mesmo prosseguir. Se bem que na Alemanha tenha havido um aviso, neste caso, do presidente da Liga Alemã de Futebol, de que é possível que, se atingir um certo número de casos positivos, as equipas venham a ser impedidas de, portanto, competir e o campeonato, ou o reinício, neste caso, do campeonato da Alemanha seja adiado durante algum tempo, porque cada jogo, mesmo à porta fechada, vai ter cerca de 300 pessoas a participar. Em Portugal já houve 10 casos positivos em equipas da Primeira Liga Portuguesa, numa altura em que as equipas regressaram aos treinos. Assim, o jogador mais conhecido, é interessante que alguns clubes revelam o nome dos jogadores, outros não revelam, mas sabe-se que, por exemplo, no Benfica, David Tavares foi o único jogador a testar positivo, ele que assim fica de quarentena. No Moreirense também há um caso positivo, mas o nome do jogador não foi revelado. O Famalicão é quem tem o caso mais grave, porque são 3 jogadores e 2 membros da estrutura do clube a acusarem positivo, e há também 3 jogadores da Vitória de Guimarães que estão infectados com o novo coronavírus. Portanto, a situação em Portugal está ainda em transição. A Espanha, que é a liga que, por intermédio do seu presidente, mais força está a fazer para regressar à competição o mais depressa possível, também há 5 casos detectados. A Itália, que é uma das principais ligas, ainda não revelou ao certo quando é que, portanto, tenciona regressar à competição e regressar aos treinos em conjunto, e já vamos falar um bocadinho disso. O certo é que, pelo menos até ao dia 18 de maio, ou seja, pelo menos até de hoje ou 8 dias, ainda não há regresso na Itália. Mas a Liga Francesa, já sabe, e a Liga Holandesa foram canceladas. A Liga da Bélgica também, aparentemente, vai seguir o mesmo caminho. Mas em Portugal, a grande controvérsia começou precisamente na sexta-feira, quando o nosso primeiro-ministro, António Costa, na altura em que garantiu que os clubes da Primeira Liga oferecem todas as condições para garantir a segurança dos intervenientes, porque o protocolo sanitário já estava concluído, teve uma declaração que realmente deixou as pessoas em alerta, as pessoas do futebol, quando disse que se alguém tiver a equipa toda infectada, vão perder o jogo por falta de comparência. Portanto, aí os jogadores ficaram, os jogadores não apenas os jogadores, mas todas as pessoas envolvidas com o futebol, porque se realmente se quer lutar pela verdade esportiva, como é que se pode, portanto, atribuir um título de campeão quando puder aparecer uma ou mais equipas que vão ter jogos com falta de comparência em que vão perder, simplesmente porque tinham um número muito elevado de jogadores infectados. Portanto, os jogadores, como eu disse, começaram a reagir. Hoje foi o médio Francisco Geraldes do Sporting a seguir-se às declarações de ontem de Danilo Pereira, de Francisco Soares e Zé Luís do Futebol Clube do Porto, que realmente discordaram desta decisão em que uma grande parte da responsabilidade aparentemente recai sobre os jogadores e, neste caso, eles é que sofrem as consequências. E hoje, na Rádio Renascença, por exemplo, Jorge Andrade, conhecido internacional, antigo internacional português, disse, e vamos citar, os jogadores estão a defender a sua posição e bem para incluir esta pandemia nos seguros em caso de alguma fatalidade. A Liga, a Federação e os clubes têm de estar ao lado dos jogadores e protegê-los. É tudo muito bonito, mas quem vai para dentro do campo são os jogadores. Portanto, esse é um dos problemas. Ora, essa controvérsia continuou a circular e hoje a nossa Ministra da Saúde, Graça Freitas, esclareceu que os participantes da Primeira Liga de Futebol têm diferentes níveis de responsabilização, aliás, no regresso à atividade. E disse ela que é óbvio que em qualquer processo em que o risco não é zero, os atores têm diferentes níveis de responsabilização. Isto é plasmado em códigos de conduta, não é apenas um dos intervenientes que fica responsável por todo o processo. E ela advertiu que não compete à DGS ou ao Ministério da Saúde estabelecer estas questões, mas antes alertar para a necessidade e o consenso, um código que seja aceito pelas partes envolvidas. E o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, também esteve presente nesta conferência de imprensa e salientou que, ainda ontem, a Federação Portuguesa de Futebol e a Direção-Geral da Saúde finalizaram um parecer técnico onde estão plasmadas as nossas principais preocupações e diretrizes, e aí esse é um dos problemas. E, por conseguinte, hoje, o presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista, avançou que muito provavelmente vai realizar-se uma reunião com a Liga, com a Federação Portuguesa de Futebol, treinadores e árbitros. Em relação aos árbitros, esclarece-se que todos eles, os árbitros e os árbitros assistentes, foram submetidos aos mesmos testes e não houve nenhum que acusasse positivo. Portanto, o objetivo dessa reunião é esclarecer as dúvidas que possa haver, porque o futebol é que tem que dar resposta aos problemas na qual se vai procurar esclarecer todas estas dúvidas existentes sobre a matéria. É uma situação um bocadinho complicada. Jorge, não sei se o Jorge teve a oportunidade de, portanto, consultar este protocolo que foi disseminado pela Federação e algumas das questões que foram levantadas.
Por alto, mas não em pormenor.
Pronto, então olha, eu vou dar os pontos principais dessa declaração. Primeiro, ainda não há uma data definida para o regresso do campeonato da Primeira Liga, mas todos os elementos estão de acordo que vai ser em finais do mês de maio. No que se refere aos estádios onde vão-se a desenrolar os jogos, essa informação também ainda não foi divulgada, mas tudo indica que vão ser escolhidos um número de estádios, não todos, para receber estes 90 jogos que faltam disputar. Tudo indica que tanto a Liga como a Federação vão divulgar já nos próximos dias quais os recintos com condições, porque convém não esquecer que há muitos estádios das equipas da Primeira Liga que simplesmente não têm condições para cumprir com as regras que foram estipuladas. E depois, uma das questões que os jogadores e também os treinadores e os árbitros estão assim com um bocadinho de... Eu não dizia aceitação, eu dizia que não é aceitação total, porque durante a realização dos jogos, tanto os jogadores como os treinadores, como os árbitros, não vão poder fazer aquilo que nós chamamos uma vida normal. Ou seja, tanto os atletas como as equipas técnicas e os árbitros vão manter-se, são obrigados a manter-se, durante o período em que decorrer a prova, em recolhimento domiciliário, ou seja, desde o início da retoma dos treinos até ao final da temporada vão estar recolhidos em casa. As deslocações dos intervenientes devem restringir-se ao trajeto domicílio-clube, clube-competição, competição-domicílio. Apenas são permitidos contactos sociais com os coabitantes e os membros do clube. Portanto, jogadores, treinadores, árbitros, todos eles isolados em casa durante todo este período. Em relação aos testes, não há um limite máximo, mas há um mínimo. Antes do início da competição, todos os atletas, equipas técnicas e árbitros devem realizar 2 testes de Covid-19 separados por 14 dias. E durante as competições, ou seja, quando o campeonato se reiniciar, vão ter que ser realizados para todos os jogos 2 testes laborais para a SARS-CoV-2 por semana, um 48 horas antes do jogo e o outro o mais próximo possível da hora do jogo. A questão do distanciamento social nos treinos foi também esclarecida, porque depois de haver 2 testes negativos separados por 14 dias, os atletas podem retomar os treinos coletivos, ou seja, neste momento há os tais 8 jogadores que não podem participar. O que é que acontece, que essa é uma das grandes questões, o que é que acontece se um jogador for infectado, aliás, com Covid-19? E neste caso, o jogador terá que ficar em isolamento e impossibilitado de participar nas competições até à determinação da cura, ou seja, no mínimo de 14 dias, que equivale a dizer que se isso acontecer quando o campeonato recomeçar, esses jogadores vão falhar possivelmente 4 jogos, porque a ideia é fazer 2 jogos por semana. No caso hipotético de uma equipa inteira estar infectada, ou uma maioria, nesse caso a equipa não poderá obviamente entrar em campo e vai perder o jogo por falta de comparência. Outra questão, se uma equipa tiver, por exemplo, 5 jogadores infectados num único jogo, portanto 5 defesas, 5 avançados, é obrigado a ir a jogo. A resposta é que neste momento nada ficou definido, mas, segundo as palavras de António Costa, tudo indica que o clube vai ter que arranjar soluções e ir a jogo, mesmo sem esses jogadores, porque caso contrário perderá por falta de comparência. Uhum. A outra grande questão, e foi por causa disso que os jogadores assim surgiram, é, no caso de um jogador se aparecer infectado durante um jogo ou um treino, de quem é a culpa? E a resposta é do jogador.
Uhum.
Essa aí realmente é um bocadinho complicada. Os clubes obviamente é que são obrigados a pagar pelos testes, porque não fazia sentido nenhum ser o governo português ou neste caso a fazer a despesa pelos testes, mas o certo é que, portanto, muitas questões ainda em aberto na Liga Portuguesa. Em relação à Champions e à Liga Europa, já são conhecidas que efetivamente vão surgir algumas alterações e que tudo indica que a próxima edição da Liga dos Campeões vai arrancar apenas no dia 20 de outubro, o que realmente representa um mínimo de 2 meses de atraso àquilo que tem sido habitual. E convém não esquecer que no próximo verão, possivelmente em junho, vamos ter o Campeonato da Europa, o que equivale a dizer que a Liga dos Campeões e a Liga Europa vai ter que ser disputada num espaço de tempo extremamente reduzido. Uma outra opção que neste momento está a ser equacionada é fazer eliminatórias apenas a um jogo, especialmente na Liga Europa. Realmente é um grande problema. Jorge, um dos assuntos que nós debatemos foi efetivamente a possibilidade de não haver tempo suficiente para os jogadores se prepararem de forma física em condições. E o certo é que no primeiro coletivo do Wolfsburg, na Holanda, já houve uma falha, ou seja, o jogador Yannick Gerhardt sofreu uma fratura facial e já não vai jogar mais este ano. Portanto, foi uma colisão entre cabeças e o certo é que o jogador vai falhar o resto da temporada. E devido a isso, aqui nos Estados Unidos, numa altura em que também as ligas já começam a fazer planos e a tentar determinar ao certo como é que vão regressar, os jogadores das diversas modalidades já deixaram bem claro que vão ter uma parte muito ativa nessa decisão, ou seja, de determinar o que é necessário fazerem para regressar. E citando um jogador dos Oklahoma City Thunder, aliás, que é o Chris Paul, um dos jogadores mais conhecidos da NBA e que joga no Oklahoma City, ele já disse que o tempo que for necessário vai de certo ser determinado com, portanto, a participação dos jogadores, porque são eles que vão jogar e são eles que estão em primeiro lugar. E disse ele, nós nunca vamos querer colocar jogadores em situações de risco onde a probabilidade de lesões seja muito elevada. É certo que varia de jogador para jogador, mas também sabemos que vai durar, isto neste caso, a preparação para a temporada, no mínimo de 3 a 4 semanas. Portanto, há um certo cuidado também em evitar que haja muitas lesões. E a liga que nós esperávamos, Jorge, era a Liga Inglesa, porque estava marcado para hoje mais uma reunião para saber se a Primeira Liga Inglesa ia regressar, quando é que ia regressar. Isto tudo depois de o Governo da Inglaterra, esta manhã, ter confirmado que os eventos desportivos, nos quais obviamente estão incluídos a Liga Inglesa de Futebol, pois podem regressar, podem ser retomados a partir do dia 1 de junho, mas sempre sem a presença de público nos recintos. E, portanto, o regresso dos campeonatos em junho faz parte da segunda etapa do plano de desconfinamento do Reino Unido, que foi, portanto, revelado ontem e confirmado hoje, e pelo qual as várias federações e organizações desportivas já foram informadas para se prepararem para retomar a atividade. Mas a Primeira Liga, essa, tinha uma reunião marcada para esta manhã, onde se esperava que surgissem já algumas respostas em relação ao que é que vai ser o futuro muito próximo da Primeira Liga. E o que aconteceu foi que essa decisão ficou adiada para de hoje a 8 dias. Isto porque não há consenso. O que acontecia, Jorge, não sei se os nossos ouvintes tinham conhecimento disso, é que havia uma divisão dentro da Primeira Liga. Os 6 últimos classificados, vamos recuar um bocadinho, o Governo tinha declarado que todos os jogos iam ser disputados em campos neutros, porque não queria, ou neste caso tentava minimizar ao máximo a concentração de adeptos, embora os jogos fossem fechados à porta fechada. Exemplificando, por exemplo, se o Liverpool jogar em casa, as autoridades sabem que, devido a esta paixão que os adeptos têm pelo futebol, muito provavelmente ia haver uma concentração de um número não determinado de adeptos do Liverpool na parte de fora do estádio, para tentarem, depois, acompanhar mais de perto o que é que se estava a passar, para ouvirem o jogo, para verem o jogo nos seus telemóveis, estarem juntos a apoiar externamente o seu clube. E para evitar isso, ciente que realmente era uma situação que ia acontecer quase de certeza absoluta, as autoridades tinham dito que os jogos tinham que ser disputados, todos os jogos tinham que ser disputados em campos neutros. E esses 6 clubes da cauda da tabela classificativa têm vindo a apresentar a sua oposição a isso, porque os clubes mais pequenos, por assim dizer, sabem que o apoio do seu público quando jogam em casa é um fator muito importante que contribui para esta incerteza de resultados no Campeonato da Inglaterra, onde não é muito raro, por exemplo, o penúltimo classificado, se for preciso, ganhar ao primeiro classificado. E é essa divisão que existia entre os clubes. E esses 6 clubes estavam a fazer força, porque sabiam que não jogar em casa ia retirar a possibilidade de competirem em condições de igualdade com os clubes mais fortes, mas, portanto, pretendiam que a Liga Inglesa, a Primeira Liga Inglesa, tomasse uma decisão que evitava as despromoções para esta temporada, ou seja, e queriam que a Primeira Liga, na próxima época, passasse a ser integrada por 23 clubes e não 20, e então na próxima temporada haveria a descida de 6 e não 3. Mas hoje a Federação Inglesa deixou bem claro que isso não pode acontecer. Vai haver despromoções na Primeira Liga Inglesa, porque seja qual for a decisão, tudo vai ter que ser feito devido ao mérito esportivo e não essa questão, portanto, de não haver despromoções fica fora da questão. Por outro lado, também, os clubes concordaram hoje basicamente apenas em duas coisas, ou seja, não vão cancelar a temporada e vão também, e deram também autorização para que os contratos dos jogadores que acabam a 30 de junho sejam prolongados até à altura da conclusão desta temporada. É uma decisão que, ao fim e ao cabo, já tinha sido apoiada e revelada também, não apenas pela UEFA, como também pela FIFA. Foi algo que foi confirmado e decidido também em Portugal, e, por conseguinte, estes jogadores, mesmo aqueles que estão a jogar nos clubes por empréstimo, podem continuar a jogar até ao fim da temporada, porque esses contratos foram automaticamente estendidos. É uma decisão que, ao fim e ao cabo, não decide nada, não é? Porque ficou adiado
claro.
para mais uma semana, mas dá apenas aos 20 clubes da Primeira Liga a oportunidade de se juntarem e chegarem a acordo para ver como é que a decisão final vai decorrer, porque, como eu disse, há esses tais 6 clubes da cauda da tabela classificativa que, enfim, neste momento estão a complicar a situação, porque qualquer decisão tem que ter, no mínimo, 14 votos favoráveis.
Sem dúvida. João, no futebol nacional temos a saída de que ajuda do Leixões e o Tiago Fernandes, filho de Manuel Fernandes, é a possibilidade mais forte neste momento de ir para o clube de Matosinhos. O que é que diz?
Sim, por acaso também é estranho como é que ainda hoje, se não me engano, foi o César Peixoto que indicou que deixava
o plano
técnico do Chaves. E é estranho que numa altura em que os clubes da Segunda Liga não estão a competir, este tipo de decisões esteja a ser tomado, não é? Portanto, não há motivo nenhum, neste momento, para a direção de nenhum clube, neste período de incerteza, tomar decisões dessa natureza. Porque, como disse, a situação muda praticamente dia para dia. Portanto, qual é a pressa de estar a tomar uma decisão dessas? Eu compreendo que o professor Manuel Cajuda, qualquer motivo, tenha ele algo, as suas questões, tenha tomado essa decisão, mas não compreendo porque é que o clube toma essa contratação quando tem tanto tempo para esperar, a não ser que realmente a direção de Leixões tenha chegado à conclusão de que o Tiago Fernandes é o técnico perfeito para levar pela frente o projeto do clube, não sei.
Talvez, João, já começar a preparar a próxima temporada?
Possivelmente, mas há tantas incertezas que não sei.
Pois, e foi um jovem que, quando tomou interinamente conta da equipa principal do Sporting, até conseguiu bons resultados. Foi pena ter saído no meio de bons resultados. Havia um certo interesse em ver até que ponto o miúdo conseguia impor o seu sistema de trabalho no Sporting.
Sim, mas Jorge, depois ele fracassou por completo nos Chaves e tornou a fracassar no Estoril Praia.
Sim, mas quando saiu do Sporting fez 3 ou 4 jogos a ganhar.
Sim, na altura, quer dizer, se isso é normal, há sempre aquela reação dos jogadores, mas quando se confirma é que passados, sei lá, 10, 12, 15 jogos é que se começa a ver realmente se o treinador tem ou não pulso para levar a não a bom termo, não sei.
Pois, no Porto já foi confirmado, João, que há uma lista de 5 candidatos.
Sim, e é uma pressa tremenda em fazer as eleições no princípio de junho. Realmente é uma situação, a situação do futebol do Porto é uma situação muito complexa, porque tem um presidente que praticamente é intocável, mas também tem uma situação que é insustentável, ou seja, há um conflito entre o estatuto de Jorge Nuno Pinto da Costa e a realidade do clube, porque, enfim, adiou agora o pagamento daquele empréstimo que tinha que ser pago este ano, mas isso foi só puxar para o lado, desviar um bocadinho, porque para o ano há o vencimento não apenas deste empréstimo, mas de um outro empréstimo também. E eu acho que o que está a acontecer é que no Futebol Clube do Porto, pois a expectativa é em ganhar o campeonato, não é? Ou pelo menos não ganhar, se o campeonato for interrompido, a UEFA já disse que tem que ser tudo baseado no mérito esportivo e, portanto, se não houver o reinício do nosso campeonato, a Federação, segundo as regras, ou pelo menos as instruções da UEFA, teria que indicar os clubes na ordem que ocupavam na altura da interrupção da prova, e aí o Futebol Clube do Porto entrava diretamente na Liga na Liga dos Campeões, com a tal injeção de capital de mais de 40 milhões de euros. Portanto, neste momento é um dos desejos do futebol do Porto, e nós vamos ver, de certeza absoluta, à medida que são revelados mais testes positivos, esta luta entre os dois principais interesses, que é o futebol do Porto e o Benfica. O Benfica tem todo o interesse em prolongar a temporada para ver se consegue ultrapassar o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, neste momento, pois, preferia que o campeonato não fosse retomado, não é? Mas a guerra interna dentro do Futebol Clube do Porto é essa, sim. Como eu disse, é bem claro, o Futebol Clube do Porto está numa situação financeira que será talvez, neste momento, a mais complicada e a mais grave do futebol português. Não há nenhum clube nas condições do Futebol Clube do Porto, não há nenhum clube que esteja com uma corda à garganta em termos financeiros como está o Futebol Clube do Porto. Portanto, será que esses 4 ou 5 candidatos, que, se houvesse algum que por qualquer motivo conseguisse derrotar Jorge Nuno Pinto da Costa, teria condições de retirar o clube da situação em que se encontra? Suponho que não. E, por outro lado, quanto mais oposição houver, mais dividida fica essa oposição e mais garantias tem Jorge Nuno Pinto da Costa que vai ser reconduzido uma vez mais ao cargo de presidente do clube.
Pois, há aquele núcleo duro do Pinto da Costa que não deixa realmente o crédito por mãos alheias. João, mas aqui a pergunta que se coloca é a seguinte: o Porto, sabendo que nos últimos 20 anos fez bons negócios, ganhou muito dinheiro nas competições europeias, o que é que foi feito ao dinheiro? Esta é a pergunta que todos fazem.
Sim, é a pergunta que se fazem todos os clubes em Portugal. O que é que é feito ao dinheiro? Há vendas, todos os clubes vendem e na maior parte dos casos não se sabe para onde é que vai o dinheiro. O dinheiro desaparece e dizem que é que vai para os empresários. Não, mas os empresários só têm uma verba fixa, normalmente é 10%. O resto do dinheiro para onde é que vai? E ainda é a tal questão, porque muitas vezes os contratos dos jogadores, embora pareça que pertencem ao clube, não pertencem. Tem do género, há um grupo que tem 30% do contrato, há outro que tem 20%, e o certo é que o dinheiro vai desaparecendo e não há rasteios, portanto, não há rastros. As autoridades em Portugal também não têm feito nada por seguir isso. Daí a responsabilidade, Jorge, muito simplesmente, pertencem aos adeptos do clube.
Pois.
Porque como é que os adeptos do clube aceitam uma situação dessas em que o dinheiro desaparece e o clube fica cada vez mais endividado? Como é que é possível? Os clubes é que têm, os adeptos, os sócios neste caso, é que têm que ir para as assembleias de Assembleia Geral, para as reuniões de Assembleia Geral,
exato,
e exigir aos administradores da SAD expliquem o que é que aconteceu ao dinheiro.
Pois.
E ninguém tem, neste momento, não há pessoas com coragem suficiente, aparentemente, acho que coragem é o termo certo, para tomarem esse tipo de posição nas reuniões dos clubes, principalmente
pois.
Do Futebol Clube do Porto. Então, do Futebol Clube do Porto nem se fala, porque Jorge Nuno Pinto da Costa, devido à obra que realizou no passado, é quase um deus. Mas o problema é que o tempo passa e nós temos que olhar é para a realidade do presente, porque o futuro o passado já lá vai. Temos é que há uma grande preocupação no futuro, há a realidade negra neste momento, e os adeptos têm que se questionar se realmente... Eu falo por isso que eu já tenho uma certa idade, eu também já pertenço à terceira idade, teoricamente.
Teoricamente, não é? Praticamente não, mas teoricamente é.
Pois, e, portanto, eu reconheço, Jorge, eu reconheço que uma pessoa com a minha idade, eu sou muito mais novo que o Jorge Nuno Pinto da Costa, não tem o tipo de energia necessária para administrar um clube, ou um partido político, ou seja, o que for. Nós chegamos a uma certa idade que reconhecemos que as forças já não são a mesma, já não são as mesmas, a nossa saúde, pois hoje é o pé que nos dói, amanhã é a cabeça, no dia a seguir é o braço, enfim, é a realidade da vida, e eu acho que os adeptos do Futebol do Porto têm que perguntar a si próprios se efetivamente acham que Jorge Nuno Pinto da Costa, com a idade que tem, vai ter capacidade para retirar o clube deste buraco nos próximos 4 anos, porque cada ano que passa, a capacidade do homem vai sendo reduzida, não é?
Pois,
portanto,
e desde
uma pessoa com 86 anos de idade, à frente de um grande clube, eu acho que, enfim, não é a situação mais ideal.
Pois, é preciso ter coragem, João, e para mim este problema do Porto começa a ficar um bocadinho mais à vista de todos é quando contrata Lopetegui, há uma série de empréstimos que não era hábito no Futebol Clube do Porto, desmancha-se a estrutura, o núcleo duro portista, e a partir dali, se o João reparar bem, até agora, e já passaram alguns anos, foi um desastre autêntico.
Sim, mas antes disso já a situação estava um bocadinho complicada, não é?
Uhum.
Mas depois, a partir do momento em que foi concedida a carta branca ao Lopetegui para contratar jogadores, realmente a situação agravou-se. Mas a questão dos emprestados, cuidado, que isso é um problema que pode afogar tanto o Futebol Clube do Porto como o Benfica e como o Sporting, não é?
Sem
dúvida. Tem uma série de jogadores emprestados que agora vão regressar a casa e depois vai-se ver no que é que isso está. Mas enfim, realmente o Porto é indesmentivelmente, embora se nós lemos os jornais e não se vê grandes preocupações nos adeptos do Futebol Clube do Porto, acham que está tudo bem, a preocupação do Porto é continuar em guerra com o Benfica e vice-versa. E como eu disse, enquanto isso continuar assim, não vão a lado nenhum. O Benfica está bem, está muito bem financeiramente, tem vendido muito bem, aquela injeção de capital da venda de João Félix na última época foi extremamente importante e trouxe ao Benfica um certo desafogo financeiro que nem o Sporting, e o Porto então nem se fala nisso, têm neste momento. Mas realmente o nosso futebol está numa situação, a maior parte dos clubes... Este regresso da Primeira Liga só surge por um motivo, porque os clubes, a maior parte dos clubes, sem o dinheiro da televisão, ficam asfixiados financeiramente. Ainda hoje, acho que foi ontem, se não me engano, o presidente do Rio Ave veio lamentar que a televisão deixou de pagar, e eu pergunto, quer dizer, a televisão vai pagar o quê? Ficaram a jogos, não houve jogos em maio, em março, aliás, meados de março, acabou. Não houve jogos em abril e eles querem que a televisão continue a pagar. Não pode.
Sem dúvida. Não há receitas, não se pode pagar.
Diga, Jorge.
A nível MLS, o que é que está decidido? Há alguma novidade?
Não há decisão nenhuma ainda. Há alguns clubes já a treinar e, portanto, acho que Orlando City, que é a equipa onde joga o Nani, é a primeira equipa que vai treinar em conjunto, mas houve quatro equipas que já regressaram ao trabalho. Portanto, o reinício está projetado para meados de junho e é óbvio que aí o problema que se coloca é precisamente o facto de as equipas terem, portanto, restrições totalmente diferentes. As equipas da Flórida, por exemplo, não têm nenhuma, já podem começar a treinar em conjunto, já podem estar nas suas instalações. Uma equipa como o New England Revolution não continua com a porta fechada. O estado de Massachusetts ainda não abriu a sua economia, o que poderá acontecer possivelmente só no dia 18, portanto, de hoje a 8 dias, na comunicação que o governador Baker vai ter para os residentes do estado. Em Nova Iorque nem se fala, não é? Nova Iorque continua tudo fechado, embora a mesma coisa, planos já colocados em vigor e que vão ser revelados pelo governador Cuomo. Quando é que as equipas, neste caso, quando é que a economia vai reabrir, isso obviamente por extensão também abrange os clubes desportivos, mas o certo é que há restrições diferentes para isso aí retira a tal verdade desportiva. Portanto, se o Revolution não puder, quer dizer, se o Revolution, neste caso, supondo que a MLS decidia que queria regressar no dia 7 de junho, por exemplo, como é que o Revolution poderia estar em condições de igualdade com as equipas adversárias que já começaram a treinar, quando o governador de Massachusetts não deu autorização? A mesma coisa em relação a estados como Nova Iorque, Pensilvânia, etc. Portanto, há uma situação de desigualdade que tem que ser confrontada e em que os clubes têm que chegar a um acordo, têm que chegar a um consenso, porque o certo é que eles vão regressar, não é? Nós não podemos continuar fechados em casa. É certo que se vão correndo alguns riscos, estamos a ver com o que é que está a acontecer em outros países que já abriram a economia e depois vamos aprender com eles para tentar entrar numa solução em que se corra o menor risco possível, porque independentemente do que for decidir, há sempre um certo risco.
Claro.
O certo é que os jogadores profissionais, eu posso estar enganado, mas eu não me lembro até agora de ouvir falar de nenhum jogador que tivesse tido grandes problemas físicos ou que tenha falecido. Alguns estão infectados, alguns tiveram alguns problemas, mas relativamente reduzidos, porque estamos a falar de pessoas que estão numa excelente condição física, estamos a falar de pessoas que aparentemente não têm nenhum problema de saúde, porque todos eles, no campeonato, antes do início de todos os campeonatos, todos os jogadores são submetidos a exames médicos muito rigorosos, que determinam e detectam qualquer irregularidade, seja a que nível for, e portanto eles são um bom exemplo na medida em que estão em situações, em condições físicas quase perfeitas, estão numa idade onde os problemas com este coronavírus ou Covid-19 são relativamente reduzidos e por conseguinte eles não correm o risco que uma pessoa como eu ou o Jorge ou a maior parte dos nossos ouvintes correm caso estejam expostos. Mas enfim, o que é importante em relação a estas atividades desportivas é a tal verdade competitiva, a verdade esportiva, em que todos estejam em condições de igualdade de certeza absoluta que as ligas vão chegar a esses acordos e a essas conclusões para que realmente todos possam competir numa situação em que não está ninguém em desvantagem.
É verdade. E li outro dia também uma reportagem com um guarda-redes do Júnior Nacional, que andou a treinar com o Ronaldo na Chopana, e disse que o Ronaldo regressou à Itália muito bom fisicamente, porque enquanto esteve de quarentena na Madeira, não deixou de preparação física rigorosamente para que se mantivesse em forma. Portanto, aqui está um exemplo de um profissional 100% que está pronto para voltar à competição.
E, pois, mas esse é um dos outros problemas, que há jogadores, por exemplo, que viviam no andar... Uhum. Onde não tinham possibilidades, mesmo que quisessem, de fazer a sua preparação física como o Cristiano conseguiu fazer. Portanto, é o tal questão da desigualdade, que não tem nada a ver até com as condições dos jogadores ou com o profissionalismo dos jogadores, tem a ver com a realidade, que é a mesma coisa quando se diz que os jogadores ganham fortunas em Portugal, não sei quando. Não, em Portugal ganham fortunas. Alguns jogadores dos clubes principais, do Benfica, do Sporting, do Porto, a realidade, por exemplo, no Vitória Guimarães e no Sporting Braga já é um bocadinho inferior, e a realidade nos clubes da tabela classificativa e da Segunda Liga, então nem se fala. Há jogadores que neste momento estão em situações muito precárias, os jogadores da Segunda Liga e do Campeonato de Portugal estão em situações extremamente precárias, porque verdadeiramente o ordenado deles é pouco mais do que o ordenado mínimo.
Pois, isso também é verdade. Pronto, João, eu acho que estamos conversados. Voltaremos na próxima segunda-feira. Tudo bom para si e para a família. E obrigado por mais um bocadinho a falar do desporto.
Obrigado, Jorge. Portanto, como sempre, os desejos nossos da WGFD é que os nossos ouvintes, que são a nossa fonte principal de apoio, continuem todos bem. Eu sei que o número de infectados continua a subir. E no Betfred, se não me engano, já ultrapassou as mil pessoas ontem. Mas, enfim, a infecção não é sintoma de que, ou não é certeza de que vamos morrer, mas de qualquer maneira traz complicações, e só espero que todos os nossos ouvintes continuem seguros e possam começar a regressar gradualmente àquilo que era a antiga realidade.
E que para a semana haja melhores notícias, não é?
Exatamente.
Grande abraço, João.
Igualmente, Jorge.
É o ponto final no Agora Conversamos Nós. Hoje, como convidado e a falar do desporto, tivemos o nosso colega João Gonçalves. Fique bem, fique com a WJFD.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.